Eu sou o João Neves e este é o Ar é de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Ar é de Todos, temos a Susana Damasceno. A Susana é presidente da direção da AID Global, que é uma ONG que trabalha para melhorar os níveis de literacia, educação e inclusão em Portugal e em Moçambique, e promove também um mundo mais justo, mais igualitário e mais sustentável. Olá, Susana. Bem-vinda ao Ar é de Todos.
Olá. Viva, viva. Que bom poder respirarmos juntos. Tudo bem, João Neves?
Tudo
e obrigada
bem.
Desde já pelo convite e por esta... E por esta oportunidade, acima de tudo, de estarmos aqui neste teu trabalho, a participar neste teu trabalho que dá ar a todos, não é? Traz um certo ar respirável a todos. Por isso, olha, obrigada.
Para essa,
estou contente.
Obrigado eu. Eu tenho muita curiosidade para tentar perceber, porque eu estive a ler algumas coisas sobre ti, sobre a IT Global, mas não queria saber muito antes de conversar contigo. Queria só saber, assim, geralmente, mas para agora aqui perceber exatamente. Porque a AID Global já tem 15 anos, não é? Ou 16?
16,
exato.
Uma adolescente cheia de borbulhas.
E eu queria perceber como é que há 16 anos isto começou. O que é que. Porque tu foste professora, não é? Ou és professora, se calhar nunca se deixa de ser. O que é que aconteceu para se criar isto, que se manteve durante 16 anos e já fez tantas coisas interessantes que também iremos falar sobre elas?
Olha, João. Sabes que às vezes a vida acontece, não é? E aconteceu que há 16 anos atrás eu realizei uma experiência de voluntariado, participei numa experiência de voluntariado, que era algo que eu já ambicionava, foi em Moçambique, foi no verão de 2005. Eu já tinha sido voluntária na escola primária onde eu estudei, a apoiar aos sábados de manhã crianças tinham maiores dificuldades de aprendizagem e por isso precisavam de um apoio extra. E eu tinha sido voluntária nesse sentido, mas o que eu queria mesmo era ter uma experiência de voluntariado num orfanato, foi sempre o meu sonho desde criança. E acabei por o concretizar por intermédio de uma entrevista que eu li de um jovem chamado Tiago, que deu uma entrevista à revista X. Na altura era um suplemento do jornal público, e disse que ia fazer voluntariado para um orfanato em Moçambique. E eu disse, olha, às vezes a vida acontece, mas também temos que fazer acontecer.
Exato.
Liguei para lá, pedi o contacto do jovem, telefonei-lhe e disse, eu gostava muito de ir nessa experiência, de participar nessa experiência. Eu tinha uma viagem... para Cabo Verde, mochila às costas, visitar todas as ilhas. Eu já era uma viajante, por isso eu gostava muito de viajar, gosto muito de viajar, e então eu disse, eu tenho o meu dinheiro poupado para poder embarcar nessa aventura, se vocês me receberem eu gostaria muito de participar, e assim foi. Acabei por eu ir, e fui eu, mais quatro jovens, entre eles uma das minhas melhores amigas, que consegui convencê-la a vir também, e foi muito interessante porque foi uma experiência em que tivemos a trabalhar no orfanato, a trabalhar e a viver em condições de extrema pobreza, e melhor dito, de pobreza extrema, e foi tão desafiante viver com o essencial, mas acima de tudo... foi tão chocante ver a forma como aquelas crianças viviam, nas condições em que viviam, e desprovidas de afetos, de condições de higiene e saneamento. A comida não faltava, mas era de facto muito pobre, quer dizer, do ponto de vista nutricional, foi muito, muito, muito intenso tudo aquilo que eu vivi, ao ponto de ligar aos meus pais, agradecer todas as oportunidades que eles me deram, mas acima de tudo, todos os afetos que eu recebi. Aí eu percebi que eu era uma pessoa muito rica, porque recebi muitos afetos, ainda hoje recebo, essa é a grande verdade, e por isso eu chamei a mim a responsabilidade de agir. e disse a mim mesmo: o que é que tu vais fazer com tudo isto que aqui viveste? Não podes ficar indiferente. Eu já era professora na altura, e tinha o meu carro, tinha a minha casa, por isso eu tinha uma vida organizada. E pronto, e acontece que o amor acontece, e o amor para aquelas crianças, e o amor por Moçambique, e acima de tudo o sentido de obrigação, uma obrigação que é uma obrigação de coração, de participar na melhoria da vida dos outros, de fazer alguma coisa pelos outros, porque assim é que a vida vale, levou-me a fundar a Ideia Global. Sensivelmente um mês e meio depois, 2 meses depois de ter chegado. Por isso, logo quando cheguei, escrevi uma crónica a relatar tudo o que tinha vivido aos meus amigos e familiares e perguntei-lhes: se eu decidir fundar uma organização não governamental, vocês apoiam? E assim foi, tinha o apoio de muitos amigos, de muita família, porque tenho uma família muito alargada, muita gente, e sem saber nada sobre esta área, nada, 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 e fui. E fui. E fui, e olha, já lá vão 16 anos, 16 anos de muito trabalho, de muita persistência, de muita resistência, de muita resiliência, de muita teimosia, de muito desespero, de muitas horas felizes, de muitas conquistas, poucas derrotas e de muita esperança, porque é preciso todos os dias não perder a esperança, porque é difícil. Mas é possível, e foi este o lema que eu ganhei com esta experiência toda de 16 anos de Aid Global. É o lema que eu uso muitas vezes: isto é tudo difícil, mas é possível. Se não fosse, não estaríamos aqui.
Eu está, fiz alguma pesquisa para preparar esta conversa, e fiz aquela introdução a melhorar níveis de literacia, educação, inclusão e um mundo mais justo, igualitário e sustentável, que é uma definição que faz sentido, mas se calhar um bocado abstrata. E agora ouvi dizer duas coisas que, depois de perceber um bocadinho melhor os projetos que têm em ação, se calhar pode ser estas duas coisas que definem a vossa ação, que tu disseste: oportunidades e afetos. É isto de uma forma, concretamente, digamos assim, tentam espalhar pelo mundo?
É porque a educação em si é uma vocação, por isso é uma vocação, é uma missão. Promover a educação, levar a educação, permitir o acesso à educação é, do meu ponto de vista, o melhor que podemos fazer pelos outros. E por isso esse é o grande compromisso da Aid Global desde o início, que é promover a educação. Se em Moçambique o fazemos através do acesso ao livro, da criação de bibliotecas, do equipamento de bibliotecas, da capacitação dos professores para trazerem a leitura e o livro para dentro da sala de aula. Se fazemos através da criação de escolinhas de educação pré-escolar debaixo dos cajueiros e das mafureiras. Em Portugal, fazemo-lo levando o mundo para dentro da sala de aula, trabalhando os temas da educação para a cidadania global, levando a que os nossos jovens, as nossas crianças estejam muito mais atentas ao mundo, menos distraídas com aquilo que são todas as, não é, os distratores que as crianças dos tempos de hoje, dos tempos modernos têm, porque o mundo faz de uma forma muito interdependente, muito interconectada. Por isso eu não posso viver bem no meu quintal quando eu sei que há muitos outros que vivem fora do meu olhar, mas em outros quintais que não têm as mesmas oportunidades. E criar oportunidades para todos e para todas é de facto um ponto de honra para a organização. Eu quero que aquelas crianças tenham o mesmo que o meu filho tem: oportunidades de estudo, acesso a livros, a criatividade e sonho. Muitas destas crianças, muitas, a esmagadora maioria das crianças do mundo, nem têm direito a sonhar. E isto é, de facto, algo que não é, não é natural. A criança é aquela parte de nós, dos seres vivos, né? Nós temos um tempo muito curto nesta terra, em que há o direito a sonhar, a criar, a brincar, a não ter problemas, e deviam ser, de facto, todas elas mimadas. Grande parte das crianças neste mundo, não têm estas possibilidades. E aquelas crianças daquele orfanato representam a grande esmagadora maioria do mundo, das crianças do mundo, e por isso é que me estão tão próximas e nunca me saem do coração e do meu pensamento, e é por elas que muitas das vezes eu me levanto, desfeita em cansaço, mas sempre com vontade de continuar, porque um mundo só será feliz quando todas as crianças, enquanto crianças, tiverem a oportunidade de serem felizes. Caso contrário, a violência vai se estender, a agressividade, a indiferença, a manipulação, a instrumentalização, a falta, o desprezo pela dignidade da vida humana. Quer dizer, tudo isso acontece porque não há nem educação nem afetos. E nós, e o mundo precisa muito de educação e de afetos, muito mesmo. Por isso a IDEA Global, em tudo o que faz, faz com cabeça, guiada naturalmente pelo coração e sempre com muito afeto, muito, muito carinho e muito calor humano, porque nos comprometemos desta forma. Por isso, a resposta é educação, afetos e muita alegria também, porque gostamos de ser alegres. Sem alegria, o que seria de nós?
Falaste em sonho, em crianças, e se calhar uma das formas mais bonitas de o fazer, se calhar é como vocês fazem, vi que já entregaram 70 mil livros, é isso?
Uhum, em Moçambique? 70 mil livros,
como
sim.
É que angariam perto, estes sim. Livros e como é que os mobilizam para Moçambique?
Então, nós fazemos campanhas a nível nacional, nós já colocámos, já enviámos 5 contentores para Moçambique, o último deles chegou em março do ano passado, por isso os 30 e tal mil livros que ainda estão armazenados, porque não pudemos distribuí-los, porque estamos perante o Covid e por isso as escolas estiveram fechadas, não podemos distribuir material, essas coisas todas, mas aguardam ali intactos e muito seguros num dos armazéns das escolas, numa das escolas nossas parceiras, e por isso temos vindo a recolher, e são anos e horas da nossa vida investidos nesta dinâmica, que é recolher livros, selecioná-los, não enviar livros com conteúdos imperialistas, não levar livros que não estejam em condições, não levar livros que não tenham qualquer tipo de interesse para o público leitor moçambicano, ter a certeza que os livros são devidamente adequados, e depois é preciso fazer uma triagem, é preciso encaixotar, é preciso catalogar todas aquelas caixas, é preciso levá-las, arranjar um patrocinador, pô-las num contentor, despachar com todas as questões alfandegárias, que dá sempre imenso trabalho, uma enorme dor de cabeça, depois com os parceiros locais. Quem é o parceiro local? Nós não fazemos nada em Moçambique sozinhos, fazemos tudo em parceria com o Serviço Distrital de Educação e Juventude do Chibuto. Chibuto, que é um dos distritos da província de Gaza, e então nós temos parcerias ou com os municípios, e são eles que nos pedem, aí do global, precisamos agora de livros técnicos para as bibliotecas, para a biblioteca municipal, ou de Xokwe, ou de Xai-Xai, ou do Chibuto, por causa dos polos universitários, ou então nós, como andamos sempre pelas escolas a criar bibliotecas escolares, e por isso é que já temos uma rede com 27 bibliotecas escolares, estamos agora a equipar mais 3 escolas, ou a criar mais 3 bibliotecas, peço desculpa, bibliotecas escolares. Isto o que é que faz? Faz com que nós andamos sempre a pedir às pessoas livros de literatura infantil ou juvenil. Uhum. Porque concluímos que os livros que as crianças não vão às bibliotecas municipais, porque grande parte das crianças moçambicanas nas suas comunidades rurais não têm dinheiro para apanhar um chapa para ir à biblioteca municipal. E então, e quem vai às bibliotecas municipais são os estudantes universitários, os alunos do décimo, décimo primeiro, décimo segundo anos. Então, pensámos que tínhamos que levar os livros para mais próximos destas crianças e criámos a tal rede com as bibliotecas escolares. Mas estas crianças são crianças do primeiro ciclo, do segundo ciclo, e precisamos ler histórias adequadas a estas idades. E por isso, a última grande campanha que realizámos foi para recolher livros técnicos, devidamente definidos, com os nossos, com os parceiros governamentais, moçambicanos e, por sua vez, livros de literatura infantil-juvenil, para podermos incentivar depois os professores a contarem, a lerem essas histórias para crianças nas suas salas de aula.
Eu tenho uma questão que pode parecer absurda, de tão óbvia que é, mas eu acho que há algumas nuances, porque, como tu disseste, nós que tivemos os afetos e as oportunidades, se calhar não temos bem ideia do que é, mas o que é que um livro pode fazer para uma criança no Chibuto, por exemplo, poder sonhar e aprender e viver melhor?
Se calhar a melhor resposta para essa pergunta é contar-te duas histórias.
Perfeito, bora lá.
Que são, de facto, das mais marcantes e que provavelmente estarão também na origem da ideia global. A primeira história é, mais do que me perguntares qual é o impacto de um livro na vida de uma criança, eu conto a história do que foi ver, com estes meus olhos, um professor de 50 anos a abrir um dicionário ilustrado para crianças, a apontar e a dizer: ah, isto é que é uma estrela do mar.
Uau.
E outra história mais engraçada foi encontrar, por isso eu fui para um orfanato, o orfanato era dirigido por umas irmãs e a irmã mais jovem tinha 20 anos. E um dia eu dei conta de que ela estava a chorar, estava mesmo a chorar, com um livro nas mãos. O livro era a Gata Borralheira, a Cinderela, uma coisa assim. E eu dizia: oh, mana, mas porquê é que está a chorar? Ah, mana Susana, que história tão bonita! Por isso, quer dizer, as histórias têm disto, não é? Independentemente da idade. Independentemente da idade. Agora, se a história como esta, ou se uma estrela do mar, um dicionário ilustrado, tem impacto na vida de dois adultos, imaginem o que não será, porque está estudado, toda a gente sabe, qual é o impacto na vida de uma criança quando tem acesso a um livro, quando lêem todos os dias à noite para ela, quando descobre o mundo através dos livros, quando se forma a sua personalidade apoiada em histórias que são, tem sempre uma moral e que nos fazem refletir sobre a condição humana, sobre os comportamentos e as atitudes dos humanos. Por isso, os livros são os nossos melhores amigos. É impensável não considerar o livro como o nosso melhor amigo, porque muitas das vezes a nossa vida é tão insuportável que só mesmo um livro para nos aconchegar e nos mostrar que aquilo que estamos a sentir, tantos outros já o sentiram e está tudo escrito nos livros. É só preciso lê-los para descobrir que a vida já está toda ela escrita nos livros.
Então, bom, Susana, obrigado por partilhar as histórias comigo e com quem estiver a ouvir, porque lá está, a pergunta parecia óbvia, mas como nós tivemos a sorte e a felicidade de ter essas oportunidades, eu nunca na vida ia conseguir imaginar essa reação, por exemplo, da Estrela do Mar ou da história do Conto de Fadas. Acho que assim dá mesmo para perceber a importância concreta de um objeto que para nós às vezes é banal, mas que pode fazer tanta diferença. Nestes 15, aliás, eu estou a teimar nos 15. Nestes 16 anos.
Tu queres pôr a igual mais nova, eu entendo, eu agradeço, mas não, já é só mais um. Olha que cada ano da ideia global representa 5. É tanto trabalho que a gente até esquece.
Nestes 16 anos, em Moçambique, eu sei que tu vais lá muitas vezes. Que diferenças é que observas entre o antes e o agora?
Moçambique, ao longo destes 16 anos, tem evoluído bastante, quer dizer, tem se desenvolvido como todos os países. Agora, Moçambique desenvolve-se em diferentes
velocidades
velocidades, porque há países dentro de Moçambique. Maputo é um país dentro de Moçambique. A Beira é um país dentro de Moçambique. Nampula é um país dentro de Moçambique. Agora, Moçambique em si, o verdadeiro Moçambique, o grande Moçambique, todo é, na sua grande esmagadora maioria, rural. E quanto ao desenvolvimento das comunidades rurais, aí sim, aí tu vês que as coisas não evoluíram. Não evoluíram como seria desejável. Vês o Chibuto que já vou lá desde sempre, não é? Por isso em 16 anos o Chibuto evoluiu bastante, mas já há mais estradas alcatroadas, quer dizer, já se tem mais vezes tempo de energia, já se consegue melhor acesso à água, já há partes que têm saneamento. Agora, nas comunidades rurais, não é diferente do tempo há 16 anos atrás, quando eu fui pela primeira vez a Moçambique. Não é diferente. Por isso, tal como o mundo desenvolve-se em diferentes níveis, não é? Nada, o progresso não é igual para todos. O progresso não chega a toda a gente ao mesmo tempo. Por isso, tudo descompassado. Não, nada evolui ao mesmo passo. E essa evolução, mais uma vez, volto a dizer, só se conseguirá quando houver um investimento sincero e notável na educação. Nós todos estamos a ter crises, por exemplo, em Portugal, começa-se a sentir uma falta de professores, há alunos que não têm, né? As aulas começaram em setembro, estamos a chegar ao fim de novembro e há muitos alunos em Portugal que não têm professores. Em Moçambique, continua a haver muitos alunos que não têm professores. Só que em Portugal, os professores têm formação inicial de professores, têm todas essas questões em termos de formação garantidas. Mas depois, quando vamos para Moçambique, vemos que a formação dos professores, se existir, é muito... é de fraca qualidade, é de baixíssima qualidade. Depois temos a questão do absentismo, isto é, os professores faltam muito em Moçambique. A vida do professor em Moçambique é dificílima, porque são deslocados, e Moçambique é enorme. Claro que os professores em Portugal também são deslocados, mas é muito difícil ir a um fim de semana à casa, quando se é professor, na província de Gaza e que se vem de Nampula. Por isso, Moçambique é enorme, é um país enorme. Então, depois tem a questão das línguas, tem 27 línguas oficiais. O governo começou uma demanda, um trabalho, para que a língua local das províncias fosse ensinada nos primeiros anos, ou se introduzisse em escolaridade através da língua local. E esse é um trabalho importantíssimo. Mas, por outro lado, os professores que são colocados naquela província depois não dominam a língua daquela província. Então o que é que acontece? Vão falar português com os alunos. Os alunos que vêm das comunidades nunca ouviram falar português. Porque em Moçambique fala-se português nas cidades. São poucas as pessoas nas comunidades rurais que dominam a língua portuguesa. Então as crianças estão expostas no primeiro dia de aulas a uma língua que é uma língua que não é, é uma língua estrangeira, que não é a sua língua materna. Isto é uma violência extrema. Elas querem pedir para ir à casa de banho e não conseguem dizer, têm vergonha, porque depois estamos noutro tipo de regime, não é? As nossas crianças aqui têm uma liberdade de falar, de opinar, têm opinião sobre tudo. Em Moçambique as coisas passam-se de outra maneira, as hierarquias estão muito bem estruturadas do ponto de vista de quem tem a primeira palavra, quem tem a segunda, quem tem a terceira. São culturas com tradições diferentes que se perpetuam ainda porque são muito rurais, e tudo isso influencia bastante a trajetória e o sucesso das crianças e o desenvolvimento, e por sua vez a trajetória e o progresso dos moçambicanos, não é? Porque estamos a falar de crianças que fazem toda a sua trajetória escolar muito deficitária, porque têm professores, ou não têm professores, ou os que têm não têm uma boa qualificação, e por isso chegam à universidade com carências extremas, ao nível da compreensão dos textos escritos, da expressão escrita, da expressão oral. E estas coisas todas depois pagam-se através do fraco desenvolvimento de um país, porque não tem o capital humano, os recursos humanos devidamente capacitados para assegurar o desenvolvimento de todas as todos os serviços, de tudo aquilo que é necessário, desde a saúde à educação, às questões da administração das empresas, da gestão de serviços, quer dizer, tudo isto se paga. A educação está na base do sucesso, está na base do sucesso de um país, por isso.
Sim,
nós evoluímos muito graças, não é, à educação, à Gulbenkian. À Gulbenkian, como é que os nossos pais liam nas comunidades rurais? Através das bibliotecas móveis da Gulbenkian. Era o autocarro que levava os livros aqui nos bairros periféricos de Lisboa e também no Alentejo, por aí fora, por este Portugal pequeno, por aí fora. As pessoas leram como? Através das bibliotecas móveis da Gulbenkian. E é um bocadinho o que nós fazemos em Moçambique, não é?
Era isso que eu ia perguntar.
Através do acesso ao livro.
É isso que eu ia perguntar, porque, como descreveste, e eu não tinha bem noção, há muitas dificuldades a atrasar o progresso e a educação em Moçambique. Mas tu notas algumas diferenças, neste caso nas crianças que foram por vós apoiadas?
Noto, posso-te contar uma história. As crianças da Biblioteca Municipal do Chibuto, o Chibuto é o maior distrito, não é? Da província de Gaza. E a província de Gaza está acima de Maputo. Por isso, Moçambique cresce, se quisermos ter esta visão, de baixo para cima. Isto é, a capital está no sul do país e depois as províncias vão crescendo para cima e para os lados até chegar lá a Tete. Então, Tete, Cabo Delgado, onde está onde há todos os conflitos, como bem sabemos. Tantos outros problemas, enfim. Então, o que acontece é que a província de Gaza tem, a capital distrito é Xai-Xai, e já é, aí sim, já é uma cidade, tá? Uma cidade com bastante movimento. Depois tem o distrito do Chibuto, que tem, imagina, o Redondo, no Alentejo. Imagina assim, o Redondo, no Alentejo. Então é o Chibuto. O Chibuto é o Redondo. Pronto, é assim, cinco ou seis estradinhas, agora até já tem um hotel, assim, já com piscina, uma coisa, uau! Quando eu fui lá 2 anos atrás e vi um hotel com piscina no Chibuto, eu fiquei, como é possível? Bom, por isso há este tipo de progresso, Mas tu vês o impacto do trabalho de uma organização como a ID Global quando a Biblioteca Municipal do Chibuto, que é uma das mais bem apetrechadas que a ID Global, é um dos melhores trabalhos que a ID Global fez, esta e a do Xai-Xai, quando tu vês as crianças da cidade, por isso nós chamamos de Chibuto Cidade, irem à biblioteca, saberem exatamente qual é a estante que tem os livros de literatura infantil-juvenil, e vão lá, tiram-nos e lêem-nos, e vão ter com a técnica bibliotecária e dizem, eu quero aquele livro não sei das quantas. Por isso, as crianças leem, elas têm acesso ao livro, e tendo acesso ao livro, elas leem, e são muito mais desenvolvidas. Eu tive uma experiência, penso que foi em 2016, nós quase todos os anos enviamos uma animadora da leitura para Moçambique, porque não basta dar livros. Aliás, nós nem sequer damos livros, nós criamos bibliotecas, por isso os livros são colocados dentro das bibliotecas e depois fazemos todo o trabalho de capacitação dos professores, que foram escolhidos pela direção da escola, para receber informação ao nível da dinamização da leitura e gestão fundamental. Porque isto de uma biblioteca não é ter livros. A biblioteca é um ser vivo, tem muitas componentes, precisa de ser bem tratada. E para ser bem tratada é preciso haver conhecimento. E então nós facultamos dentro das nossas possibilidades esse conhecimento. E o que aconteceu? Quando eu fui fazer uma ronda em 15 dias, eu acho que fui não sei quantas bibliotecas, bibliotecas escolares, por isso fui de escola em escola, levava a nossa bibliotechova, que nós criámos uma biblioteca móvel que se chama bibliotechova, para as escolas que não têm uma sala que possa ser reabilitada para ser biblioteca em edifício, e temos também maletas de leitura, que é uma parceria com a Escola Portuguesa de Moçambique e também com a Rede de Bibliotecas Escolares de Portugal, já distribuímos, por isso temos uma rede com 10 bibliotecas, 11 bibliotecas, 10 maletas de leitura e as restantes 6 ou 7 em edifício. E agora as 3 que estamos a reabilitar são também em edifício. Isto para dizer que quando fiz esse périplo, e esse ano calhou-se ser eu a animadora da leitura e fui com uma voluntária, a Ana Santos, e então andávamos a ler O Leão Candinga, que é uma fábula de um autor da Costa do Marfim, e que tem leões, hipopótamos e macacos. E cobra, a cobra é muito importante no imaginário das crianças africanas. E lá andávamos nós de escola em escola, duas vezes, uma vez de manhã, outras vezes à tarde, lá andava eu a ler e a contar a história do Leão Candinga. A Ana passava as noites todas a desenhar nas caixas de cartão onde transportámos os livros, elefantes, macacos e hipopótamos. E lá íamos nós, de escola em escola, contar a história e depois dávamos lápis de cera para as crianças pintarem os seus animais. Eu tive situações de crianças em escolas, escolas rurais, mas ainda mais para o interior do Chibuto, que quando eu cheguei, elas, e oferecia os livros, porque eu explicava que havia livros com quadradinhos, livros só com desenhos, livros com desenhos e palavras, por isso íamos explicando o mundo dos livros. Elas recuavam com medo de mim e não aceitavam o livro. Por isso, isto é, agora, mesmo agora, recentemente, agora em agosto, nós estamos a abrir umas escolinhas numa das comunidades, eu fui abordar uma criança pequenina e ela desatou a chorar, quer dizer, porque não é habitual também estarem pessoas de outras paragens, neste caso eu sou branca, loira, de olhos verdes, quer dizer, aliás, eu em Moçambique, quando passo nas comunidades, é mulungo, 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 é branco. E então, estas questões, reparem, a criança tímida e com medo não aceitou. Mas quando fizemos a mesma atividade com as crianças nas escolas da cidade ou das comunidades ali mais à volta da cidade, todas elas tinham uma outra forma de estar, de comunicar, mais abertas, mais interativas, mais opinativas. Por isso, reparem, é sempre a mesma história. Os que estão mais longe das oportunidades, muitas das vezes são aqueles que são mais esquecidos e são aqueles que precisam que se trabalhe mais com eles. Nós temos uma biblioteca que criámos com Bibliotechova, 3 horas no próprio distrito, leva-se 3 horas a chegar à biblioteca. Eu levo 3 horas e meia a chegar a Maputo.
É bem a mesma coisa, assim. Lá está.
É bom, tudo tão diferente.
Sim. E para quem nunca viveu essa realidade, como eu... Acho que é ainda mais duro perceber essas questões. Mas agora queria regressar a Portugal, porque acho muito curioso que o vosso trabalho tem em dois sítios muito diferentes, e como são sítios muito diferentes, têm contextos muito diferentes, então o nível de trabalho ou o tipo de trabalho que fazem é muito diferente. E tu no início da conversa disseste que em Portugal a ideia era trazer o mundo para a escola. Como é que fazem isso? Percebi que têm projetos de participação ativa e cidadania.
Olha,
mas é um bocado diferente do que levar livros, não é? Isso felizmente já temos, podemos ir a outro passo, não é?
Ah, sim, mas mesmo assim andamos sempre com os livros atrás. Mesmo nas escolas em Portugal, sempre que podemos, levamos sempre um livro na algibeira. Porque os livros, como te disse, respondem a tudo. É preciso é conhecê-los. Então, em Portugal começou, esta história começou com um projeto que se chama Educar para Cooperar, que é o projeto mais antigo da AID Global, e que já vai na sua 11ª edição, e porque quando eu era professora e viajava, e depois contava aos meus alunos o mundo que tinha visto, eles ficavam muito curiosos e mostravam, de facto, um desconhecimento perante aquilo que estava para além dos olhos deles, não é? E estamos a falar, ora bem, Saído Global tem 16 anos, ponho mais 10 em cima, não é? já foi há muito tempo. E então eu trazia as histórias que eu ia vendo, que eu ia conhecendo, que eu ia vivendo. E quando começámos a trabalhar, eu e a Sofia Lopes, e é a minha colega, é o meu braço direito, é quem está comigo há mais tempo, e é também a gestora do gabinete de projetos da AID Global. Começámos a desenhar um projeto que testámos primeiramente na Casa Pia de Lisboa, onde eu tinha sido professora, por isso tinha essa facilidade de convencer os meus colegas a trabalhar estas temáticas e fazê-lo com metodologias de educação não formal, que é a base da toda a abordagem que nós fazemos ao nível da promoção, da educação para a cidadania global, da educação para o desenvolvimento, é sempre com metodologias de educação não formal, extremamente participativas, em que queremos desenvolver o pensamento crítico, em que os alunos são convidados a posicionarem-se, a pensarem, a refletirem, a agir, tudo isso. E foi assim que começou o projeto, porque de facto as crianças revelaram um interesse e diziam assim: quando é que nós vamos ter aquelas aulas diferentes? Era assim que elas falavam. Quando é que nós vamos ter aquelas aulas diferentes? E depois íamos para lá, jovens também, a fazer aquelas atividades com os professores. E foi-se desenvolvendo um namoro, virou casamento entre nós e os professores, e por isso é que nós já fizemos recursos pedagógicos com a participação de professores de matemática, de ciências, de história, de português. Temos o Manual de Educação para a Cidadania Global, que é talvez um manual de grande referência da AID Global, em que temos planos de aulas, em que há a proposta de articulação dos temas da educação para o desenvolvimento e cidadania global com os conteúdos programáticos dos currículos destas quatro disciplinas. E temos mais, temos variadíssimos recursos que fomos fazendo com a ajuda dos professores, porque nós também trabalhamos muito a capacitação dos professores nestas temáticas e incentivamos-los a trazer esta abordagem de educação não formal para dentro da sala de aula. Tivemos agora um projeto europeu brutal que se chama Walk, the Global Walk, que terminou em agosto deste ano, foram 4 anos, trabalhámos com os professores, foram milhares de alunos das escolas de Vila Franca de Xira. Pusemos no primeiro ano do projeto, fechámos as ruas principais de Vila Franca de Xira e colocámos 800 alunos a falar sobre o ODS 11º, que são as alterações climáticas, se eu não estou em erro, e por isso vamos eles trabalharam primeiro com os professores, depois foram para a rua, eles fizeram os seus cartazes, eles tinham opinião, eles mudaram os seus comportamentos, por isso este é muito trabalho que nós fazemos. E entretanto, pelo meio disto tudo, atravessámos o Atlântico, estabelecemos-nos em 2018 na região autónoma da Madeira, onde temos uma delegação na Ilha de Porto Santo, e a última edição do projeto Educar para Cooperar foi realizada, foi implementado na escola de Porto Santo, e aí a abordagem foi refletir os, entre parênteses, fechar parênteses, descobrimentos, à luz daquilo que não é uma visão eurocentrista, mas que é uma visão mais plural, não é? Porque os descobrimentos, ou os redescobrimentos, ou o achamento, ou há diversas posições e académicas sobre esta questão, são vistas de uma forma diferente dependendo do país onde nos encontramos, não é? E dependendo da situação em que nos encontramos. Por isso, e sempre a convidar os alunos a olhar para o passado refletindo o presente, ver o que mudou e o que é que permanece. Falámos sobre a igualdade de género ou a desigualdade de género. Estas coisas que nós vivemos hoje são coisas que têm história, né, passada, e que é preciso contrariar cada ano da nossa vida para que, de facto, passem à história e que ganhem um novo ar, não é, João? Que ganhem um novo ar. Por isso, é muito importante não esquecer o passado, porque ele ensina-nos muita coisa, orienta-nos para a compreensão da atualidade, mas também nos ajuda a projetar aquilo que é o futuro e aquilo que queremos que seja a mudança no presente, não é? É todo este trabalho que nós fazemos em Portugal. Porquê? Porque as bibliotecas escolares existem. Podem não existir atualizadas com livros que nos ajudem a pensar temas fraturantes ou que nos incentivem a ir mais longe nas leituras que fazemos. Podem necessitar de uma atualização, mas elas existem. Só não, o aluno que não vai à biblioteca é porque, de facto, a biblioteca está fechada, por razões várias, ou então porque não quer ir à biblioteca, ou porque os professores não incentivam as visitas às bibliotecas. Olha, quando era professora, a primeira atividade que fazia, aprendi isto com a minha orientadora, a doutora Maria Antonieta Pires, era a primeira coisa que fazia, era uma visita, era um pedipê para à biblioteca, para eles descobrirem os livros que existiam nas bibliotecas. Por isso, esta relação quase obsessiva com os livros já vem desde sempre, não é? Agora, pronto. E é isso que nós fazemos. Depois também temos, como sabes, aqueles projetos de capacitação de pessoas, os chamados social workers que trabalham para o acolhimento de imigrantes, de refugiados. Temos um projeto que se chama NEAR, um projeto europeu muito preocupado com as crianças que chegam não acompanhadas na sua trajetória de mobilidade, que se separam dos seus pais, das suas famílias. Quer dizer, só esta semana basta ligar as notícias e ver a tragédia que é. E muitas das vezes há uma certa arrogância nas pessoas quando falam sobre todos aqueles que chegam à Europa. Quantos europeus não partiram da Europa quando eles próprios se sentiram ameaçados e foram para tão longe? Por isso, o mundo, a história da humanidade está recheada de episódios migratórios. Quer dizer, a migração não nasceu hoje, nasceu desde sempre. É preciso ter a humildade de compreender a história, de conhecer, de estar devidamente informado, antes de tomarmos posições que não são humanistas, contrariamente, são quebracionistas. Olha, acabo de inventar uma palavra, quebracionistas. É assim que a vida se faz.
Eu acho mesmo muito curioso, lá está, se calhar, voltando ao início, que, e como estava a dizer há pouco, o vosso trabalho em Portugal e em Moçambique é muito diferente, mas no fundo não é assim tão diferente. Lá está, é só adequado ou adaptado ao seu contexto. Eu acho isso muito interessante.
É porque este trabalho que fazemos de educação para o desenvolvimento e para a cidadania global, o que visa é uma maior justiça social, e a justiça social é preciso compreendê-la no seu todo. E nós não vivemos sozinhos, nós vivemos interdependentes. Quer dizer, as questões geopolíticas têm em si esta consciência, não é? Por isso, todas estas políticas, todas estas manobras de bastidores, umas mais bem-sucedidas, outras que são, de facto, trágicas, como o caso do Afeganistão, e tantos outros, não é? A Líbia, quer dizer, vamos ver, há sempre uma razão política ou económica para o mundo ser governado da maneira como é. É porque a nossa interdependência é tão grande que os recursos que nós precisamos muitas das vezes não estão aqui, estão lá, como se diz em Moçambique, lá longe. Então nós temos que chegar até eles. O problema é que pela ganância, pela sede de poder, pelo dinheiro, que é uma coisa fantástica que a gente pode levar para a morte, não é? A gente leva tudo isso para a sepultura. Nós, quando morremos, levamos tudo isso connosco. Então é muito importante armazenar em vida, para depois, quando morremos, levarmos tudo isso, o poder, o dinheiro, essas coisas todas connosco. E o que é que acontece? Tem que se ir lá buscar as coisas. A forma como vamos buscar as coisas é que não é a forma correta. E nós todos, enquanto cidadãos responsáveis uns pelos outros, temos de facto que estarmos atentos, informados, capazes de discernimento, capazes de perceber que estamos ou podemos ser manipulados, e termos a razão connosco. A razão é a minha propriedade. Eu tenho que saber qual é a minha razão, e a minha razão tem que ser fundamentada. As minhas razões têm que ser fundamentadas, e elas têm que ser devidamente informadas, responsáveis, críticas e capazes de que esta razão seja, como é que é de explicar isto? Que seja uma razão comum, que seja uma razão de cooperação, que seja uma razão inclusiva, e que não seja só para o meu próprio umbigo, que seja a pensar em todos, nos meus, nos que hão de vir, não é? Mas também naqueles que estão longe, que sentem que, tal como eu, que sou criança, que sou mãe, que sou pai, que sou filha, que sou neta, quer dizer, todos nós somos iguais, todos nós queremos o mesmo, independentemente da parte do mundo onde tivermos tido a sorte ou o azar de ter nascido.
Eu, isto lá está, eu digo sempre que é a minha bolha, mas pelo menos na minha bolha eu vejo cada vez mais pessoas, cada vez mais interessadas em garantir o bem-estar, o nosso e o de toda a gente. E gosto também de terminar estas conversas com uma nota positiva e de uma motivação, sei lá. O que é que dirias, se lhe era alguém que teve esse impulso que tu também tiveste há 16 anos, de querer contribuir e querer fazer mais, não só por nós aqui em Portugal ou nós nos nossos sítios, mas para toda a gente, para poder começar a trilhar um caminho, olha, se calhar semelhante ao teu, de há 16 anos?
Não o façam, é muito perigoso. Não o façam, é perigosíssimo. Correm verdadeiros riscos de saúde. Ora bem, assim, eu nunca pensei ser o que sou hoje. Eu nunca pensei ser uma empreendedora social. Eu nunca pensei chegar ao final do mês e ter 20 salários para pagar. Eu nunca pensei ter tanta gente a depender de mim, do meu discernimento, do meu, dos meus colegas de direção. Eu nunca pensei ser tão importante ter a melhor equipa do mundo, porque tenho, com todas as fragilidades que todas as equipas têm, mas no conjunto é de facto a melhor equipa do mundo. Eu nunca pensei ter que ser criativa ao ponto de conseguir em 5 segundos abordar o Sr. Rui Nabeiro e conseguir ter o número de telefone dele e conseguir ir almoçar com ele e conseguir que ele passe, por exemplo, uma biblioteca em Moçambique. Quer dizer, estas coisas todas nós só as conseguimos de coração, de paixão, de entrega total, de missão. Por isso, para ser empreendedor social, no meu entender, é preciso ter os três C's: caráter, carisma e coerência. E coerência, muito importante. Capacidades nós conseguimos desenvolvê-la através do estudo, e eu fiz imensas formações. Capacidades nós conseguimos com humildade, perguntando aos outros que já o fizeram como é que o fizeram. Capacidades nós desenvolvemos com ir procurar fazer melhor, vendo como os outros o fazem e perguntando onde é que eu errei para poder melhorar. Saber porque é que estou aqui, eu não estou aqui por mim. Estas coisas, quando se dedica à vida a fazer este trabalho que eu e a minha equipa fazemos, nós dedicamos muitas horas da nossa vida pessoal, muitas das vezes negligenciando muito daquilo que é também importante na nossa vida pessoal. E esta é uma consciência, isto faz sem consciência, porque se é coerente, é se coerente. E depois o carisma, pronto, olha, eu tenho umas gargalhadas que eu acho que às vezes o Papa no Vaticano até as ouve.
Nós aqui já ouvimos, porque, e são contagiantes.
Porque é assim, a pessoa é o quê? Então, e depois é isto, porque eu desde nova sempre fui uma sonhadora e sempre pedi muitos balões ao meu pai e à minha mãe. E muitas das vezes eles não tinham dinheiro para me comprar balões. Então, o que é que eu faço hoje em dia? Ah, eu quando fui para o orfanato levei balões. E havia uma menina que nunca, nunca, nunca ria. Eu dava-lhe beijos, eu fazia-lhe cócegas, tudo. E aquela miúda preocupava-me. Mas no dia em que ela recebeu um balão, essa miúda tornou-se ainda mais bonita. E ela, o mundo dela mudou. E os balões é algo que me perseguem na vida e que eu passo a vida com eles. Porquê? Por exemplo, mesmo quando começo uma formação de professores, eu ponho toda a gente a brincar com os balões. Em Portugal, em Moçambique, não é interessa. Porquê? Porque é preciso a pessoa vir ao de cima. Estamos todos tão formatados pelas obrigações, pelas responsabilidades, pelo aquilo que se espera de nós. Quer dizer, eu não espero nada de mim a não ser, primeiro espero dormir um pouco mais e descansar, mas naquilo que sou como pessoa, a única coisa que eu quero é, quando eu já tiver Alzheimer e não me lembrar de nada, ter um sentimento de paz pela trajetória de vida que eu escolhi ter. E por todas as vidas que nós já tocamos, que são muitas, são milhares de vidas em Portugal e em Moçambique. Mas acima de tudo é pensar que rir é o melhor remédio, sermos nós próprios é a melhor forma de sermos e só assim é que podemos ser para os outros. É isto. Por isso, jovens, idealistas, sonhadores, empreendedores, dá tudo muito trabalho. É possível? É. É difícil também, mas faz com muito amor e muito trabalho.
Mas é isso que eu ia dizer, quando vem do coração, acho que é mais fácil. Susana, muito obrigado.
É tudo foi mais fácil.
Foi um gosto enorme conversar contigo. E até à próxima.
Obrigada, João. Olha, João é o nome do meu filho, só pode ser boa pessoa.
Obrigado.
Olha, estou a respirar melhor, este ar fez-me bem.
Boa, a mim também.
Olha, obrigada.
E acho que quem vai ouvir também vai achar isso. Obrigado.
Obrigada. Kanimambo. Obrigada.
Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.